Administração e Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, pela sua rádio Jovem Pan News, São Luís AM, 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado. 10? Não, hoje não é 10 de março, não. Hoje são 17 de março de 2018 e já é 2017. Agora são 9h01. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. A demissão ilegal de servidores públicos do município de Bequimão motivou o Ministério Público a questionar em 2013, por meio de ação civil pública, ACP, os atos do Poder Executivo Municipal. Em 24 de janeiro deste ano, quase 5 anos depois, a Justiça determinou a suspensão das demissões ilegais e a reintegração dos funcionários públicos. A Prefeitura de Bequimão foi noticiada em 6 de março e tem prazo máximo de 2 meses para iniciar as reintegrações, sob pena de multa diária de R$ 5.000. A ACP foi ajuizada pela promotora de justiça Rita de Cássia Pereira Souza. A atual titular da comarca é a promotora de justiça Raquel Madeira Reis. O Poder Judiciário determinou que seja feito, em 1 mês, o recadastramento dos servidores com indicação do vínculo, cargo, lotação, carga horária e turno. Aconteceu na noite desta quinta-feira a reinauguração do prédio sede das promotorias de justiça da capital na Avenida Carlos Cunha.
Desta quinta-feira, a reinauguração do prédio sede das promotorias de justiça da capital na Avenida Carlos Cunha, no Calhau. O prédio, com 4.370 metros quadrados de área construída, abriga várias promotorias de justiça da comarca de São Luís. Durante a inauguração, o procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, resgatou a história do Ministério Público e falou sobre o trabalho realizado na reconstrução do prédio.
Muito feliz de estar entregando esta obra aos membros, servidores e à sociedade maranhense. Era um antigo anseio de todos. Estamos entregando hoje um prédio com uma nova estrutura, moderna, de conforto, padrão de excelência, para que possa ali abrigar com dignidade todos os promotores e promotoras de justiça, operários da cidadania, que possam prestar um relevante serviço à sociedade maranhense. Este prédio, que há muito tempo, né, estava em uma reforma, ele agora sendo disponibilizado ao cidadão, ele que foi no passado até tido de forma pejorativa, agora passará a ser o prédio sede Celso Magalhães, que é o patrono do Ministério Público do Maranhão.
O relatório de todas as fases da obra e das decisões do Conselho Nacional do Ministério Público está disponibilizado na página institucional do MP do Maranhão, disponível a qualquer interessado, reforçando a transparência com que a instituição sempre tratou a matéria. O diretor-geral da PGJ, Emmanuel José Pérez Neto Guterres Soares, fez uma apresentação a respeito de todas as obras realizadas no prédio, que tiveram início em 2008.
O espaço é muito funcional, possui ligação direta com o fórum, facilitando o acesso de membros e servidores daquela Casa de Justiça e também uma passarela de acesso à Procuradoria-Geral de Justiça. Estão lá todos os promotores cíveis, criminais e grande parte das promotorias. administração pública e passamos agora a contar com as estruturas do Ministério Público centralizadas, economizando muito em relação ao pagamento de aluguéis para o funcionamento das promotorias, que acontecia até esse mês, numa sede que era alugada. Então, houve uma grande economia para os cofres públicos nesse aspecto.
A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades. Para o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do MP, Marco Antônio Amorim, a nova sede vai proporcionar muito mais conforto à comunidade que procura a instituição.
Nos últimos dois anos, foram feitas muitas inaugurações de promotorias pelo interior, várias reformas equivalentes a verdadeiras obras novas. E agora, neste mês de março, o Procurador-Geral entrega à comunidade o novo prédio das promotorias da capital, uma sede moderna, bonita, que vai trazer muito mais conforto a todos os cidadãos maranhenses que necessitarem da prestação de serviços do Ministério Público.
O diretor das promotorias de justiça da capital, promotor de justiça Paulo Silvestre Avelar Silva, destacou que a reinauguração da sede é resultado do esforço de membros e servidores que esperavam por este momento. Ele destacou também o compromisso do Ministério Público com a sociedade.
Nós acompanhamos, dentro da habilitação deste prédio, as tratativas do Ministério Público, oferecendo os seus quadros da capital, até então, nós trabalhávamos no fundo, depois nós passamos a trabalhar nas escolas e precisávamos realmente de um espaço próprio. Então, o que funciona na verdade é que a gente não é permitido, não é atrasado. Então, é muito importante fazer um atendimento ao cidadão e perceber que nós precisamos de espaço. Acho que nada vale a pena se a gente não atender.
A sede das promotorias de justiça da capital deverá estar em pleno funcionamento em 26 de março. A mudança do prédio atual no São Francisco deverá ter início na próxima segunda-feira, dia 19, e vai se estender até o dia 23 de março. Neste período, as promotorias não vão realizar atendimento externo. O protocolo das promotorias continuará funcionando no São Francisco até o dia 23.
Ilegalidades na contratação de um dentista para o quadro de servidores do Centro de Especialidades Odontológicas de Passo do Lumiar levaram o Ministério Público a solicitar a condenação por improbidade administrativa dos principais envolvidos na questão. O pedido foi feito em ação civil pública, ACP, formulada pela titular da primeira promotoria de justiça da comarca, Gabriela Brandão. O cirurgião dentista Rômulo Aires Peixoto foi contratado em março de 2017 para cumprir uma carga horária de 30 horas semanais. A contratação foi resultado de exigência da Vigilância Sanitária Estadual, que desativou o Centro de Especialidades Odontológicas em setembro de 2015, devido à falta de condições de funcionamento. O centro permaneceu fechado até julho de 2017, durante o período em que o centro permaneceu fechado, os servidores eram obrigados a comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, para assinar folhas de ponto. Os funcionários afirmaram que não conheciam Rômulo Peixoto e também nunca o viram na sede da Secretaria para assinar a folha de ponto. Você pode participar por telefone 3221-234 3222-5300 ou ainda por mensagem e WhatsApp pelo celular 991-14-6529. No Estação Ministério Público, deste sábado, estamos recebendo a promotora de justiça Aline Silva Albuquerque, titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Codó. Bom dia, promotora.
Bom dia, Colombo. Bom dia, ouvintes.
Muito bem-vinda.
Obrigada.
É a primeira vez aqui no Estação Ministério Público. Esperamos que é a primeira de muitas, né?
Com certeza.
Promotora, a senhora entrou no Ministério Público em 2010. De lá para cá, por quais comarcas a senhora passou até chegar em Codó?
Eu comecei a carreira em Turiaçu, na Baixada. Passei um ano e meio lá. Depois eu fui promotora de Penalva. E em 2012 eu fui promovida para intermediária, né? E fui para Balsas. Lá eu fiquei até o final de 2013, quando eu fui para Codó. E estou até hoje. Mas mesmo com essas quatro comarcas, eu sempre acumulei muito. Então, assim, eu conheço a realidade de muitas cidades do Maranhão.
Qual é a diferença desde Turiaçu, uma comarca de entrança inicial, até hoje, né, para chegar em Codó, uma cidade bem maior, com uma problemática muito mais ampla, né?
A estrutura da cidade ajuda muito do CRES, do Conselho Tutelar, ajuda muito o promotor de justiça. E assim, quanto menor a cidade, mais dificuldade existe nessas estruturas, entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho uma boa estrutura em Codó, em relação ao CRES, existe uma boa estrutura em relação ao Conselho Tutelar, que otimiza muito o trabalho do promotor.
A sua promotoria, hoje em Codó, é especializada em execução penal e criminal.
É.
O que significa isso?
É, os presos, né, geralmente com sentença, né, já está de julgado, eles vão cumprir a pena e lá, hoje, existe um presídio, que na época que eu cheguei não tinha, e nós fiscalizamos essa execução penal dele, como, por exemplo, o cumprimento da pena, saída temporária, benefícios de progressão, todos são analisados pelo Ministério Público.
E o que se pode falar? Que tipo de crimes ocorre com mais frequência lá em Codó?
Codó é uma cidade um pouco peculiar, porque é uma cidade de grande porte, aliás, é uma cidade de 130 mil habitantes.
130 então, mil?
É, aproximadamente. Então, ela é uma cidade que tem peculiaridade de cidade pequena e tem peculiaridade de grandes cidades. Por exemplo, de grandes cidades, o tráfico, homicídios e crimes contra o patrimônio. E as peculiaridades de cidade pequena, que sempre existe num número maior, certo? Como estupro de vulnerável, crimes de violência contra a mulher, não que eles não existam, não que não exista em cidades grandes, mas que numa cidade pequena, eu acho que devido até o grau de instrução das pessoas, que é uma cidade pequena e mais pobre, é um maior número.
E que políticas públicas vêm amparar o trabalho do promotor na execução de suas atividades?
Como eu disse anteriormente, até 2015, a execução penal lá era muito difícil. A maioria dos presos tinha que vir para São Luís ou então ficavam até mesmo em delegacias, mas houve uma ação civil do Ministério Público e o Estado também acabou construindo um presídio lá, que é conhecido como PR, né?
PR.
O PR. E que esse presídio lá tem capacidade para 160 presos. Hoje tem aproximadamente uns 180, mas isso, devido justamente à boa estrutura, mandam presos de outras cidades para cumprir pena em Codó, porque o presídio lá tem uma boa estrutura.
Nós enfrentamos aqui no Maranhão, até alguns anos atrás, um problema seríssimo de violência no meio carcerário.
Uhum.
Esse presídio de 2015, certo?
Acho que sim, faz uns 2 anos, tá. Ou 3 anos.
Vamos supor, então, que de 2015 para cá, vocês enfrentaram lá crise de violência, como, por exemplo, aqui no sistema prisional de Pedrinhas?
As crises lá não chegaram no mesmo nível de Pedrinhas, mas sempre aconteceu rebelião, mas não a nível de chegar a matar pessoas, assim, mas eles mesmos se batendo nas grades, alguma coisa do tipo.
Menor grau de violência, então, né? Comparativamente em relação a São Luís, né? Vocês têm um calendário de inspeções? Como é que isso se desenvolve lá?
Existe um calendário, que, se eu não me engano, é bimestral ou trimestral de visitas. Por sinal, eu vou lá essa semana. Eu fui no final de dezembro. E esse calendário, existe um relatório, como se fosse um checklist, que nós conversamos também com os presos. E preenchemos esse checklist. E a conversa com os presos, no próprio corredor, nós entramos praticamente nas celas, e eles pedem as coisas, a gente anota e depois vai atrás da demanda deles para ver se tem solução ou não.
Esse assunto é muito importante porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é campeão em violação de direitos humanos no âmbito prisional, porque as pessoas entendem que se o indivíduo está lá, ele é um lixo, é escória e, portanto, merecedor de todo tipo de sofrimento, né?
Um exemplo é que eu cheguei lá em dezembro e tinha um preso que veio de outra cidade e ele estava há algum tempo preso e não sabia de nada sobre o processo dele, nem se tinha audiência. Então, assim, essas visitas são boas no sentido de que eu peguei o nome dele, liguei para o promotor da cidade, peguei as informações do processo e repassei para ele.
Certo. E, promotor, aí outra coisa, essa unidade que hoje tem 180 pessoas no município de Codó, o PR, o que quer dizer o PR mesmo?
Unidade...
Deve ser prisional.
É, prisional, regional, alguma coisa do tipo.
Me diga, uma são só para homens, presos
só para homens. As mulheres, elas vêm para Pedrinhas ou então vão para Timon. E aí, no dia, as de Codó.
Certo.
E aí, no dia da audiência, é encaminhado ofício e eles levam as presas para as audiências e depois elas voltam.
E como é que é essa decisão de ir para Timon ou ir para São Luís? Porque Timon é mais próximo, né?
É meramente administrativo. Entendeu? É meramente administrativo.
Certo. Então, dentro do que a senhora tem acompanhado o presídio, não há esse tipo de violação, como a gente viu, inclusive recentemente no jornal, uma unidade prisional, se eu não estou enganado, em Rondônia. E era uma unidade feminina, cheia de ratos, os ratos passando por cima das internas.
Em Codó não tem isso. Não. E assim, as notícias que eu tenho é de que em Timon a estrutura é muito boa e em São Luís um pouco menos, mas que é razoável também em relação às mulheres.
É preciso da dignidade das pessoas, né?
Com certeza.
Mesmo no cumprimento da pena, uma vez que se espera que elas voltem ressocializadas, né?
Com certeza.
Você está ligando agora, Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Programa Estação Ministério Público. Estamos recebendo a promotora de justiça Aline Silva Albuquerque, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Codó. Promotora, e segurança pública? A senhora já mencionou algumas coisas aqui. Falou sobre o tráfico, por exemplo, que é uma coisa, uma praga, aliás, que se alastra por todo o Maranhão, né?
Com certeza. A questão de segurança pública, eu gosto sempre de lembrar, eu fiz um curso uma vez e o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, da época, ele disse uma coisa muito pertinente em relação... Era o Beltrame. E muito pertinente em relação à segurança pública. Ele dizia que para que viesse, que houvesse efetividade de uma boa ideia, seria necessário haver suporte. Na medida em que não adianta ter policiais, ter o PE, o PPs, se não houver treinamento adequado e se não houver condições mínimas de trabalho para esses policiais. Então, assim, não basta ter uma boa ideia, tem que haver um investimento constante para que ela tenha efetividade e sucesso.
E o que, que se vê lá em termos de presença da polícia no município de Codó?
Em Codó, o número de policiais militares aumentou bastante, assim, mas é uma cidade grande, querendo ou não, e ainda é insuficiente para suprir a demanda da população. Em relação à Polícia Civil, a situação é um pouco mais crítica.
Sim.
E, assim, eu acho que isso acaba refletindo no trabalho do Ministério Público, no trabalho do Judiciário, porque são poucos delegados e poucos agentes, poucos escrivãos, que muito aquém do que seria necessário.
E, aliás, esse é talvez um dos grandes dilemas da segurança pública brasileira.
Com certeza.
Mesmo no Rio de Janeiro, o que se diz é que houve um desmonte, e ontem saiu uma matéria na televisão falando de investimentos. No ano passado foram R$10 mil em inteligência, esse ano R$2 mil, uma coisa assim. Inteligência, como um Estado pode ter investimento de R$2 mil em inteligência?
Não tem como funcionar desse jeito, né?
E não se fala muito isso, a não ser em alguns círculos mais restritos, mas quanto mais tiro na rua, maior sinal de que faltou inteligência à polícia, né?
E, como eu disse, é um trabalho em conjunto. Não adianta o promotor se matar de trabalhar, o juiz se matar de trabalhar, e a polícia não ter estrutura para apoiar o nosso trabalho, né?
Então, torcer aí para a Polícia Civil também ter esse incentivo que também vem acorrendo aí a Polícia Militar, né? A gente vê que aumentou bastante o efetivo de policiais militares. Aqui em São Luís, bastante se vê, né, doutor José? Você vê muito policial, o problema não é exatamente a presença da polícia, né? Mas a qualificação dessa presença, né? O policial tem que estar treinado, tem que estar em condições adequadas de serviço, né? Com armamento correto, com treinamento correto, com o veículo.
Em Codó, tivemos um problema específico que hoje não existe mais esse problema. O que os policiais poderiam ter resolvido na época, isso faz muito tempo. Na época, poderiam ter resolvido o problema se tivesse um spray de pimenta, alguma coisa. E na época não tinha. Então, eles tiveram que usar arma de fogo para conter a pessoa. Então, assim, uma estrutura boa é muito importante.
Exatamente. Se minimiza, né, os efeitos colaterais, né, das ações das forças de segurança. Né? Porque, afinal de contas, a preservação da vida é o objetivo fundamental. Né?
É o sentido do trabalho de todos nós, né?
Exatamente. Doutora, 90% dos crimes de homicídio têm como fator, têm como
tem a droga como um fator forte, né, de envolvimento. É o mesmo caso, Equador?
É, assim, o tráfico e o uso de drogas, né, é um problema generalizado, né? E em Codó, as apreensões geralmente são de... Dificilmente tem uma droga mais sofisticada. Geralmente lá é maconha e crack. Até mesmo porque a população lá tem um índice de renda muito baixo.
Certo.
E assim, nós temos o trabalho repressivo, né, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia. Mas eu acho que na questão de drogas é muito importante um trabalho de educação. Desde de pequena a pessoa saber que aquilo ali... ouvi uma reportagem um dia de um viciado em crack. E ele disse o seguinte para a repórter. Ele disse, senhora, se no dia que me ofereceram a primeira pedra de crack, tivessem me dito que eu, com 30 anos, ia estar na rua, sem família, sem estrutura e sem saúde, eu não teria provado. O problema é que só me disseram que eu ia ter uma viagem boa. Então, assim, eu acho que a educação é fundamental para melhorar esse problema de drogas.
Eu não sou um especialista na área, mas, segundo informações, o crack vicia na primeira utilização.
No primeiro uso, exato.
E aqui em São Luís a gente vê muita gente viciada, na Praia Grande, o bairro importante do centro histórico, né, de São Luís. Aliás, uma das razões de atrair turistas para o Maranhão é o centro histórico. E hoje se encontra, infelizmente, completamente abandonado, degradado, não só em termos de arquitetura, né, em termos de urbanismo, como também com o alastramento da praga das drogas, notadamente o crack. Né?
Eu sou cearense, eu moro aqui faz 8 anos, e a minha mãe não conhecia o Maranhão. E ela sempre diz que São Luís é a cidade mais bonita que ela já conheceu. Então, assim, é muito triste ver essa realidade numa cidade tão bonita, né? Que tinha tudo para
prosperar,
pra,
né?
Prosperar pra turisticamente.
Turistas, né? Pra gente, nós mesmos, não só os turistas, nós também os nativos.
Com certeza.
Temos uma vida mais digna, né? Mais aprazível, né? Que pudéssemos aproveitar toda a potencialidade dessa riqueza toda que está aí, mas que infelizmente não me parece disponível, né? Promotora, um outro problema... Não, desculpe, eu quero continuar falando sobre a educação. O município oferece algum tipo de campanha de educação e prevenção às drogas?
Lá existem... O município em si, não. O que existe são grupos religiosos que têm fazendas lá, pastores, padres, que a pessoa, quando se pode voluntariamente se tratar... existe uma assistência social do município que aborda as pessoas no meio da rua, geralmente quando tem alguma denúncia. Nós mesmos encaminhamos um ofício pedindo para eles averiguar a situação. E tem o CAPS também, né, lá para poder, quem quiser fazer o tratamento voluntário, ir até o CAPS para poder se tratar.
Então, pelo seu relato, dá para se perceber que falta um investimento mesmo em educação no âmbito municipal, né?
No âmbito municipal em relação à questão de drogas.
Talvez seja o caso mesmo do Ministério Público, então, levar mais campanhas.
Existe até uma campanha que foi até premiada pela doutora Sandra e a doutora
Cristiane
Lago. Pois é, e aí nós temos a pretensão de levar essa campanha para Codó ainda.
Ótimo. Efetivamente, o Ministério Público assumindo aí, né, sua operação. Promotora, lá em Codó vocês têm muitos casos relacionados à violência contra os idosos, né?
Com certeza. Diariamente recebemos denúncias de maus tratos e abuso financeiro contra idosos.
Maus tratos? Que tipo de maus tratos?
Idosos trancados em casa, numa situação degradante, que não são levados ao médico, que com alimentação precária. Isso tudo, eles, mesmo eles tendo benefício.
E aí, nesse caso, ficam trancados e ocorre o segundo abuso, que é o financeiro.
Financeiro.
Né?
Na verdade, as pessoas já fazem isso para esconder os maus tratos, né? E poder fazer do cartão, no caso, né? Do idoso.
E essas demandas a senhora recebe por que canal?
Eu recebo muitas denúncias lá pessoalmente, vizinhas, as pessoas vão lá. E aí a gente encaminha um ofício para o CRES. E aí ele vai averiguar a situação sempre com urgência. O CRES lá é muito prestativo. E eles mandam um relatório para a gente. Aí é solicitada a instauração de um procedimento policial, mas eu também costumo chamar a família. porque é muito sofrido para um idoso ser retirado de casa das pessoas, por mais que as pessoas maltratem, ele ama aquelas pessoas. Então, eu procuro chamar, além do procedimento policial, eu procuro chamar a família e conversar. E também tentar resolver aquilo ali dentro da família, na própria família.
E a senhora tem algum percentual assim, de sucesso?
O sucesso quase sempre existe. Assim, quando não tem solução, o inquérito policial e ação judicial e a conversa, lá existe um abrigo. E quando eu cheguei, não tinha uns dois idosos, eu acho, mas eu entrei meio que com uma parceria com um abrigo de franciscanos. E aí, hoje em dia, eles têm lá quase 20 idosos. E quando eu vejo que não tem solução, não resolve o inquérito, não resolve a conversa com a família, e aí eu solicito voluntariamente a retirada desse idoso e ele vai para o abrigo. E lá eu visito com frequência, eles sempre vão na promotoria me dar satisfação. E temos aproximadamente hoje uns 20 idosos lá e 90% encaminhados para o Ministério Público. É um exemplo, né, de que a iniciativa privada é muito favorável, né, a ajuda dela.
Sim. A senhora falou aqui de receber demandas pessoalmente, sobretudo, né?
Uhum.
O telefone também recebe bastante coisa?
Recebe, pela ouvidoria a gente recebe muito também.
A ouvidoria daqui do Ministério Público?
Disque 100, sempre...
O Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos?
Exato. Ouvidoria, mas tem muita denúncia pessoalmente também para as pessoas vão lá.
Então a sociedade vai demonstrando
aí o comprometimento. E à medida que ela vê que um problema é solucionado, quando a outra pessoa tem notícia, ela fala, olha, eu fui lá na promotoria e foi resolvido, hoje em dia o idoso está bem. Então, assim, quanto mais a gente resolve, mais aparece. Mas isso é bom, é um resultado positivo do nosso trabalho.
É a satisfação que se dá à sociedade, uhum, né? Bom, então eu vou aproveitar e deixar aqui o telefone da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, que fica aqui em São Luís, é o 0800-098-1600, vou repetir, 0800-098-1600, a ligação é gratuita e pode ser garantido, inclusive, o anonimato, o sigilo, obviamente, é garantido sempre e eventualmente, pode ser garantido também o anonimato. Ao fazer a denúncia, o cidadão ou a cidadã deve cercar-se ao máximo de informações para poder subsidiar esse trabalho do Ministério Público, que depois vai demandar as promotorias competentes, como a promotora acabou de relatar aqui. Às vezes a ouvidoria aqui em São Luís recebe a denúncia, apura minimamente e repassa para a promotora efetivamente poder agir, né, promotora?
Com certeza.
Isso é importante porque se garante também a efetividade a esse trabalho, não só da ouvidoria, como também da promotora lá na ponta, né?
E assim, um parênteses, quanto mais detalhes a pessoa der sobre o local, sobre a situação, sobre a pessoa que está sofrendo e sobre a pessoa que está cometendo o abuso, fica mais fácil da gente resolver o problema. Porque às vezes as pessoas ligam, não dão detalhes, e aí a gente às vezes não consegue nem achar a casa.
E aí não tem como.
Não tem como.
Como ter resultado qualquer, uhum, né? Promotora, a senhora trabalha também com meio ambiente.
Sim.
Então vamos recapitular. Meio ambiente.
Meio ambiente, registro público, área criminal, né, em geral.
Certo.
Especificamente. Crimes contra a criança e o adolescente, certo, que eu tenho uma demanda muito grande de estupro de vulnerável em Codoro.
Infelizmente. É uma coisa que parece estar entranhada na cultura do interior do estado.
É uma coisa triste, parece que, não sei se é questão de instrução, se é cultural, mas é muito triste isso.
E tem que ser combatido, né?
Com certeza.
A gente tem participação de ouvinte na linha. Bom dia, Olímpio. Tudo bem? Sim.
Mas é sobre os portais da questão da transparência. A gente nota que o estado do Maranhão e a capital, São Luís, foram um do nordeste do país a cumprir a lei, né?
Sim.
Transparência. Eu não sei por que essa demora. Talvez o Ministério Público aqui não deve estar maduro aí, como todos os estados deram, né? Eu
nepotismo. Obrigado pela participação, Olímpio. Só reforçando, isso que o Olímpio acabou de mencionar, né, sobre os portais de transparência, ele denunciou pela ouvidoria do Ministério Público. Eu vou convidar os ouvintes, as ouvintes, a continuarem fazendo essas denúncias. No caso de São Luís, a ouvidoria vai receber a denúncia, vai passar para as promotorias da probidade administrativa. E eu vou repetir o telefone, 0800-098-1600, 0800 098-1600, a ligação é gratuita, o telefone da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. Promotora.
Bom dia, Olímpio. Em relação ao portal da transparência, eu não é minha atribuição específica, como eu disse lá em Codó, é distribuído, né? Mas, pelo que eu sei, Codó é um dos municípios que tem mais, o índice maior, certo, de contribuição no portal da transparência. Mas, assim, dados específicos eu não tenho como dar, porque essa é a atribuição de outra promotora, a promotora Linda Luz, que é da primeira promotoria de justiça e da probidade administrativa.
Então, a gente vai firmar aqui um compromisso, promotora. A senhora, por favor, ao chegar com a marca,
eu posso solicitar, essas informações e repassar para cá também,
tá.
Dar como notícia.
Depois. Isso, a senhora repassa, por favor, a comunicação.
Uhum.
E aí a gente traz já essa informação no próximo sábado, comprometendo aqui com o Olímpio, trazer informações acerca, precisamente, da promotoria de Codó. No caso dessa daqui de São Luís, ele já fez a denúncia, eu vou até dar uma olhada também lá na ouvidoria para saber em que pé anda.
Uhum. Em relação ao nepotismo, nós precisamos de um apoio da população. Porque quando a pessoa assume um cargo público, uma função condicionada, ela assina uma declaração de que não tem parentes, que não tem... Então, assim... Até que se prove o contrário, aquela declaração é verdadeira.
Uhum.
Então, assim, nós precisamos de denúncias de quem está assinando a declaração e, na verdade, para poder apurar isso aí também.
E aí,
ajuda da população, né?
Exatamente. A população adquirindo aí, mais uma vez, um papel de protagonismo. Isso aqui é cidadania, né, promotor?
Com
certeza. E aí, claro, o nepotismo vai sofisticando, a gente vai tendo notícia de nepotismo cruzado, né?
Uhum.
A indica B para o órgão C... O indivíduo do órgão C indica um parente para o órgão A, né? E daí sucessivamente, né?
O ideal seria que houvesse um intercâmbio de comunicação entre os órgãos, né, as instituições, para que isso ocorresse.
Para cruzar informação, né, promotora?
Uhum.
Porque, às vezes, é mais fácil de se obter os indícios mínimos, né?
Uhum.
E depois checar as declarações, né, que as pessoas emitiram, né, assinaram, né? Afinal de contas, estão se comprometendo aí. E se mentir, isso é crime, né?
Com certeza.
E vai ter que pagar, né?
Vai se responder ao processo criminal.
Bom, a promotora Aline Silva Albuquerque, falei certo?
Sim.
É promotora também de meio ambiente lá em Codó. E agora a próxima pergunta está relacionada com essa área. Para garantir a restauração ambiental de uma área degradada pela construção de uma barragem em Codó, no Rio Saco, afluente do Rio Itapecuru, o Ministério Público ajuizou recentemente uma ação civil pública em desfavor do empresário Ricardo Archer. O que motivou essa ação, promotora? É assim, eu só começo primeiro contando a história lá dessa.
Certo. Quando eu cheguei em Codó, já existia um inquérito civil contra, que estava investigando essa situação, porque uma barragem, como todos devem saber, para construir uma barragem, a gente tem supressão vegetal, tem escavamento, tem que fazer a limitação de água. Então, assim, quando eu cheguei, já existia essa investigação e foi firmado um TAC, acho que, se não me engano, em 2009, com o Ricardo Archer, para que ele fizesse essa obra só mediante uma licença de operação. E deu entrada no ele deu entrada na secretaria responsável por essa licença, só que essa licença nunca saiu. Então, ele não poderia ter feito a obra e efetivar o que ele estava fazendo, certo? Então, foi em decorrência disso, que ele não poderia fazer a obra e botar a barragem para funcionar sem autorização, entendeu?
Na sequência, ele tem que pedir primeiro, então,
tem que pedir primeiro para a secretaria e depois é que pode começar a obra, efetivar as barragens, entendeu?
A senhora tem o nome dessas licenças?
Tem a licença de operação.
Licença de operação.
Tem a de instalação, que é para começar a obra, e a de operação é para não só a obra, para o serviço.
Instalação e operação. É. E ele não tinha nenhuma das duas?
Não.
E iniciou o serviço?
Iniciou a obra.
Ou seja, é um crime ambiental,
sim,
né?
Sim.
E aí, nesse caso, foi feito um pedido, foi feita uma ação civil pública, foi formulada uma ação civil pública com a obrigação de fazer indenizatório de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente. O senhor pode explicar para a gente o que é esta ação pública com a obrigação de fazer e indenizatória de responsabilidade civil pelos danos?
É uma ação que visa quantificar o dano e, assim, na questão ambiental, nunca as coisas vão ser como eram antes de ser degradado, de ser mexido. Então, assim, a questão é hipoteticamente a gente quantificar o dano e fazer com que ele pague por isso, né? Por esse dano que ele cometeu.
Como é que... Que tipo de pagamento ele pode fazer?
Vai ser, provavelmente, durante a instrução, vai ser feita uma perícia para quantificar o dano.
Uhum.
E ele pode ser condenado tanto financeiramente quanto obrigado a reparar o dano, como, por exemplo, reflorestamento, entendeu? Desfazer o que ele fez e fazer alguma coisa em outro canto, depende da sentença.
Certo. Essa ação foi formulada quando? Você já falou?
Foi em outubro, salvo engano.
Outubro de 2017. Vocês deram, formularam a ação e entraram com ela no judiciário.
Sim, mas essa ação é só cível, a questão criminal ainda está sendo investigada.
Certo.
Certo.
Já tem alguma resposta para essa ação cível?
Já foi designada, salvo engano, para abril, mês de abril, uma audiência de conciliação, que o novo Código Civil determina que antes de o prosseguimento da ação tem que ser designada uma audiência prévia de conciliação, certo? E, salvo engano, a ação foi recebida e foi designada essa audiência de conciliação. Aí, depois disso, aqui vai ter uma contestação, algo do tipo.
Certo, que aí, no caso, é pelos advogados da defesa,
sim,
né? Bom, a área ficou, então, bastante agradada, né?
Pelos laudos, sim. Há, inclusive, multa na questão, multa administrativa, certo? Atribuída ao dono da propriedade.
E quais são os outros tipos de problemas ambientais que a senhora enfrenta lá? Lixão, tem? Como é que é a situação do lixo, de resíduo sólido?
O resíduo sólido, eu acho que com 99% ainda, quase nenhuma das cidades cumpriu, né? Mas existe uma ação civil pública contra o município, certo? Para implantar, certo? A política de resíduos sólidos. Mas, assim, as reclamações que nós temos do lixão, por enquanto, sempre que tem uma reclamação, por exemplo, está tendo muita fumaça, sempre a gente procura a prefeitura e procura resolver temporariamente o problema até que seja instaurada e efetivada a política, né, de resíduos sólidos.
Mas existe um projeto do município?
Já existe um projeto do município. O que está faltando é a questão de verbas, entendeu? Estão brigando pelas verbas para poder fazer, porque alegam os prefeitos que é uma coisa muito dispendiosa, né?
Sim. Então, tem projeto, não tem verba e prazo?
Na verdade, a ação está caminhando e a ação é justamente para obrigar, independentemente de verba, o município a fazer.
Certo. E tem coleta regular de lixo? Tem.
Tem toda
coleta
regular. Eu mesma sempre vejo na rua, o caminhão tem.
Algum cuidado mínimo com isso, né? Promotora, outra pergunta, ainda relacionada ao lixão. E a sociedade, tem alguma iniciativa, por exemplo, com reciclagem? Tem alguma coisa que a sociedade tem feito para minimizar esse problema dos resíduos?
Não, assim, o que existe em Codó é uma cobrança da sociedade, que ela sempre vai ao Ministério Público, a gente informa como está a ação, pede e peticiona para pedir para dar andamento, eles sempre vão lá pedir informações sobre a ação. Mas a sociedade em si, nesse aspecto, infelizmente, não colabora muito.
Bom, tem que haver mais movimentos, né? Porque, afinal de contas, o lixo tem um potencial também enorme de reciclagem, de gerar renda, de empregar pessoas, né?
É.
Então, falta realmente...
Curiosamente, a promotoria é perto do mercado.
Mercado municipal.
No mercado municipal, onde vende fruta, verdura, carne. E a gente vê isso, que é uma questão... A própria população não coopera. Joga as coisas, entendeu? E tem que ter a coleta diária, muitos animais lá pedindo, que por sinal, essa semana nós fizemos uma reunião e foi dado o prazo de 30 dias para o município, nós vamos fazer uma campanha de castração e exame dos animais de pequeno porte de rua.
Cães
e gatos. E lá tem uma ONG e vai ter acompanhamento da ONG, nós fizemos uma reunião muito boa para essa semana e dentro de 30 dias a gente deve estar começando a fechar mais trabalho de castração de animais de rua, para evitar o aumento da demanda.
Um incentivo importante é essa notícia também aqui para a gente. Né? A senhora falou de queimadas. O município enfrenta problema de queimada?
Poucas. Assim, as denúncias que nós temos são poucas. Existe, mas são poucas e as principais queimadas são na época do, entre aspas, verão, né? Na época de agosto, setembro, tudo, quando o clima está mais seco. Quando tem alguma denúncia de um particular fazendo uma queimada, a gente sempre manda para a delegacia, para a Secretaria do Meio Ambiente, eles devolvem e a gente, se for o caso, entra com a ação. Mas, assim, agora eu não estou lembrando da última vez que eu fiz isso, tive que entrar com a ação.
Eu queria retomar um ponto anterior aqui, que é sobre o estupro de vulneráveis. Infelizmente, uma prática bastante corriqueira no Maranhão inteiro, né? Uma prática... fruto aí do nosso patriarcalismo, né, do machismo, né, dessa noção de que a maioria dos homens tem de que a mulher é uma propriedade. Né? O que se pode fazer no interior para minimizar práticas como essa, promotora?
Eu acho que educação. Acho que não só essa prática, como tudo, sabe? Eu acho que provém da educação. Existe uma cultura no interior de as pessoas casarem cedo, de as os homens quererem que as suas filhas... a vida dela seja baseada no casamento, ao invés de querer criar a própria criança, né, para que ela ganhe a vida dela, independentemente de um casamento. Existe essa cultura ainda de submissão da mulher, de que ela tem que casar, de que ela tem que aceitar coisas. Então, muito cedo acontece essa determinação por parte dos pais. É consequência, eu acho, também desse aumento de violência contra a criança, a desestruturação familiar. Porque muitos casos, por exemplo, de um padrasto, de um tio, e eu observei como experiência pessoal que a maioria das vítimas são de famílias desestruturadas. A maioria das vítimas.
É triste isso, né? Uhum. E aí, às vezes, a minha mulher, claro, é obrigada a procurar uma vaga no mercado de trabalho, né?
Uhum.
E aí, esses indivíduos aproveitam desse momento aí, né?
Inclusive, eu fiquei muito chocada, tive um caso que foram várias crianças violentadas, crianças e adolescentes, foram várias. E teve uma da turma que não entrou, como se diz, na onda. E aí eu tive a curiosidade de questionar essa menina. Por que que ela não tinha caído na conversa do rapaz? E aí ela me disse: doutora, eu tenho pai e mãe. As pessoas que eu tenho que confiar são meu pai, minha mãe e Deus. Eu não tenho que acreditar em tudo que as pessoas falam. E eu tive a curiosidade de olhar as outras meninas que tinham sido vítimas. E elas eram de famílias desestruturadas, ou os pais eram separados, ou então existia muita briga dentro de casa. Então, assim, eu acho que a questão familiar influencia muito também. Mesmo porque a maioria das vezes é um padrasto, um outro, que não é o pai da criança, né?
É alguém em que se deposita confiança, né?
Mas
próximo.
Sim, a partir do momento que você tem uma família estruturada, que você tem conversa com seus filhos, eles não vão procurar apoio, porque geralmente é apoio. Ou então, qualquer coisa eles vão lhe contar. Então, eu acho muito importante a conversa dos pais e famílias estruturadas.
Isso que a promotora terminou de falar aqui é muito importante. Conversar com os filhos, conversar com as crianças, saber dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas angústias, né, das suas carências, né, promotor?
Ensinar desde cedo. que a criança não é obrigada a fazer o que uma outra pessoa quer só porque é mais velha, que existem certas partes do corpo que são só dela, que ela não tem que deixar ninguém pegar, e que a culpa não é dela se acontecer, se chegar perto ou acontecer alguma coisa, porque as crianças se culpam muito. As crianças têm que trabalhar, a gente tem que trabalhar isso nas crianças, que isso aí não é culpa delas, não é ela que está sendo sexualizada, culpa não é dela, vem de fora isso aí.
A culpa não é do agredido, a culpa é do agressor.
Com certeza.
Sempre, né? Uhum. E é importante também se trabalhar isso para poder mudar essa mentalidade, né, promotora?
Sim.
Agora são 9h46. Para quem está sintonizando, agora estamos na Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. A promotora de hoje convidada é a Aline Albuquerque, lá da comarca de Codó. Primeira vez que ela vem ao programa, esperamos que muitas outras em breve, né? Promotora, o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, anunciou no início do ano a construção da sede própria do Ministério Público na comarca. Já tem projeto?
Tem projeto, já, a construção já começou, o prazo é de 240 dias, ou seja, daqui para o final de setembro, agosto, nós devemos estar inaugurando nosso prédio, que tem a capacidade, inclusive, já para o dobro de promotores do que existe atualmente na comarca.
E hoje tem quantos promotores, por favor?
Três,
então tem a capacidade para seis.
Sim, tem seis gabinetes bem estruturados, tem sala de reunião, tem sala para questão de audiovisual, conferência.
Tem auditório.
Pelo que eu contei, o auditório é para aproximadamente 50 pessoas.
Eu acho que para uma cidade do porte de Codó é uma bastante coisa, né? Uhum. Vai dar para ampliar bastante o diálogo com a sociedade, né?
Uhum.
Para difundir campanhas.
Com certeza. Mesmo porque a nossa promotoria hoje é um prédio histórico, tem mais de 100 anos.
Uhum.
E, assim, por mais que haja a preservação desse prédio, a manutenção por parte da Procuradoria, é um prédio antigo.
Uhum.
E um prédio bem pequeno, que tem dificuldade de estacionamento para as pessoas que chegam lá. E é muito antigo. Só a promotoria faz 20 anos que está lá, mas o prédio tem mais de 100 anos. Então, assim, já nós estávamos precisando disso e a nossa promotoria, em breve, esse problema vai ser solucionado.
Esse prédio é alugado?
É cedido pela prefeitura. Ele é cedido, não é do Ministério Público.
Não se tem ideia do que vai ser feito dele depois?
Não.
Pronto, mas aí a prefeitura deve tomar uma iniciativa, de repente construir um memorial, um museu, alguma coisa. Quer dizer, constrói não, instala. Né?
É.
E aí dá um tratamento adequado aí para esse prédio, que com certeza deve ter um valor histórico importante para a cidade.
Dizem por lá que já foi quase tudo o prédio.
Ótimo, deve ser interessante também trabalhar num lugar assim, né?
É.
E vocês têm problema, então, de estacionamento? Como é que é o trânsito lá em Codó?
A promotoria é uma das ruas principais, bem no centro, Afonso Pena. E não tem quem chega lá, praticamente não tem lugar para estacionar, tem que se virar nas ruas vizinhas. E nós, promotores, tem uma garagem que cabe dois carros. Mas somos três promotores e tem o carro da promotoria. Então, assim, existe um problema sério em relação ao estacionamento. Geralmente a gente deixa o carro em casa e vem de carona com a outra, algum prato, porque só tem estacionamento para dois carros.
Faz rodízio, né?
Uhum.
Promotora, a senhora pode repetir o endereço da promotoria? Rua
Afonso Pena 409, se não me engano. É em frente à Caixa Econômica. Bem no centro de Codó, na área comercial, perto do mercado.
Certo. Quais são os telefones das promotorias?
Ixi, eu tenho que olhar, porque hoje em dia com esse negócio de celular, ninguém decora o número de nada, né?
Bom, então, enquanto isso, eu vou lembrando dos nossos ouvintes. Quem quiser participar por telefone, 3231-234, 3232-5300, Rádio Jovem Pan News, São Luís, AM 1340 kHz. A convidada de hoje é a Aline Albuquerque, promotora de justiça do município de Codó, uma das três promotoras de lá. Quem são os outros promotores?
Linda, Luiz e Valéria.
Então são três promotoras.
São três mulheres.
Não errei. Quem quiser também fazer alguma denúncia à ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, tem o telefone 0800-098-1600. 0800-098-1600. A ligação é gratuita, é garantido o sigilo e também pode ser garantido o anonimato.
A promotoria de Codó, o telefone é 99, prefixo, 3661-2196.
Então, o endereço, o Afonso Pena 409, no centro da cidade, e no telefone 99, o código, DDD, 3661-2196.
Uhum.
Quem quiser também fazer denúncia, pode fazer pelo telefone.
Denúncia. Né? Uhum. E assim, é o que eu sempre peço, nós não temos como ser onipresentes.
Sim.
Então, assim, nós precisamos do apoio da população.
E esse apoio da população?
É por ligação, por denúncia, por fiscalização também.
Sabendo como está sendo também desempenhado o papel do serviço público, né, promotor? Se tem coleta de lixo, se tem queimada, uhum, se tem ruído, se tem crime, se tem tráfico de drogas, né?
Com certeza.
Violência. Violência contra a mulher também é com a senhora?
Não, é com a doutora Valéria.
A senhora sabe dizer se tem um nível elevado?
Tem um nível elevado.
Mas tem que ser combatido também, né?
Tem, porque, como eu disse anteriormente, nós temos que mudar essa cultura de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer e que a vida dela depende de um casamento. Acho que casamento é consequência,
uhum,
e não o é fundamento verdade, né? De que da gente vive.
Então, é a prova que são três promotoras na cidade, né? E a promotoria está andando muito bem, né?
É, graças a Deus.
Promotora, ainda com relação a esses casos de violência, a gente falou de tráfico de drogas, violência contra crianças e adolescentes e contra a mulher. O que mais a gente tem lá em Codó?
Com a globalização, né, o crime contra o patrimônio, a distribuição de renda, da má distribuição de renda e até uma deficiência da segurança pública, os crimes contra o patrimônio são recorrentes, roubo de celular, esse tipo de coisa.
Isso é a mesma coisa. De
uma grande cidade,
né? Não tem mais tranquilidade.
Não tem. Hoje em dia, se a gente for sair em Codó, olhando para o lado e com o celular no bolso.
Você vai ter 130 mil militares, como é que chegou a isso? Né?
Eu vou contar uma curiosidade, eu fiz uma audiência e aí o juiz perguntou por que o rapaz tinha escolhido aquela pessoa para roubar o celular. E foi super curioso porque o rapaz pegou e disse assim, doutor, ele estava mexendo no celular no meio da calçada. Ele estava pedindo para ser roubado. Então, assim, eu nunca esqueci isso, que hoje em dia é triste, mas, assim, seria irônico se não fosse triste, mas, ou seja, hoje em dia você não pode mais nem falar com o celular na calçada, na sua casa, mesmo no interior, é perigoso.
Porque senão está pedindo para ser assaltado.
Está pedindo para ser roubado.
Então, nessa mesma lógica, esse rapaz, se uma mulher tem uma saia curta, para ele... Deve estar pedindo para ser estuprado.
Provavelmente.
É uma tentativa desonesta de subverter a ordem,
uhum,
né? Transferindo a culpa para o agredido, né? Quando a responsabilidade, na verdade, é do agressor. Bom, agora são 9:54. O programa Estação Ministério Público de hoje vai chegando ao final. Promotora Aline Silva Buquerque, titular da 2ª Promotoria de Codó. Por favor, fique à vontade para fazer considerações finais.
Eu queria agradecer o convite. E dizer que não só eu, mas como minhas colegas no Ministério Público de Codó, nós estamos de portas abertas para atender a sociedade. E aquilo que não for da nossa atribuição, a gente vai encaminhar, vai orientar, podem procurar que nós sempre estamos lá de portas abertas para atender bem a sociedade.
Isso que a senhora fala é importante, porque às vezes as pessoas se intimidam, né?
Deve ser.
Quem eu procuro? Com quem eu falo? Será que eu vou saber me expressar bem? Tem gente que tem isso, né?
A pessoa chegando lá e contando seu problema, a gente, se não resolver o problema, a gente diz onde resolve.
Às vezes, o que é pelo menos desabafar, né? E tem algum problema, indivíduo de chinelo, de bermuda, tá rasgado, tem alguma coisa
na assim? Verdade, a gente tem uma determinação lá de que não pode entrar de bermuda. Mas, assim, nós, quando a pessoa vem do interior, porque Codó é uma cidade muito grande,
certo,
quando a pessoa vem de povoados do interior, alguma coisa desse tipo, a gente abre uma exceção para a pessoa não ter que voltar, né?
Porque não vai criar dificuldade, né, para o atendimento,
não,
né?
Com
se a pessoa está procurando é porque ela tem alguma coisa de importante para levar adiante, né?
É.
Bom, então, o programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotora Aline Silva Buquerque, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Codó, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
A senhora fica aqui feito o convite para a senhora voltar outras vezes, trazer mais relatos para a gente, uhum, falar dessa situação, da evolução, uhum, do tratamento dos problemas da de Codó, né?
Tá.
De repente trazer uma notícia boa aí sobre a inauguração da sede das promotorias, sobre o encaminhamento dos resíduos sólidos, sobre a diminuição da violência, que é o que todos nós almejamos, né? Porque é isso que a gente está precisando, afinal de contas. Né? Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José, nosso amigo aqui, querido, na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os telefones são 3219-1653, 3219-1737. O e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
CYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís.
O governo quer vender o Brasil e privatizar a Eletronorte, a Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina. Se privatizar o setor elétrico, o Brasil perderá o controle dos rios e florestas. Se privatizar a Eletronorte, que gera energia para o Maranhão, sua conta de luz vai ficar mais cara. Você quer pagar essa conta? Eu não vendo o Brasil. Eu defendo a Eletronorte. Acesse o site energianoemercadoria.com.br.
São Luís, o conteúdo mais qualificado do rádio na palma da sua mão e a informação do tempo.